Quero saudar você com a paz e a graça do Senhor Jesus. Lembrando que sempre nos domingos pelas manhãs, a nossa comunidade celebra a ceia do Senhor. Quando nós nos aproximamos da mesa, com muito respeito, muita honra, submisso, e também a gente faz isso através da comunhão uns com os outros. E hoje de manhã, quem esteve aqui hoje de manhã? Foi bênção, não foi? Foi a manhã do bolo, sim ou não? Acho que eu nunca vi tanto bolo na mesa da comunhão. Bênção, né? Foi bom porque... Aí quando eu achei que já tinha o bolo suficiente, chegou mais uma broa de milho e por aí vai. Louvado seja Deus, a gente tem desfrutado da comunhão, da alegria. Nos domingos pela manhã, quando nós temos, inclusive, conversado sobre dons, vocação, chamado e ministério. E você, dessa igreja, é desafiado a estar conosco nesses domingos, não só no dia de ceia, mas também nos outros domingos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na verdade, uma pergunta dividida em três. Para você, por que que a vida vale a pena? Quais são os principais projetos que você está envolvido? Aqueles que gasta, com que você gasta o seu tempo, sua atenção, suas energias. Quais são os principais projetos da sua vida? Se alguém fosse desafiado, sem te conhecer, a te seguir por uma semana, o que ele diria que a sua vida está envolvida? Queria que a gente pensasse, ou pensando sobre essas coisas, onde há vida na sua vida. Eu queria que a gente lesse 2 Coríntios 5, 14 e 15, o texto que tem nos acompanhado nesses últimos encontros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, é dele. E que ela possa frutificar naquilo que ele tem para você hoje. Eu queria ler numa outra versão, NVT, o mesmo texto, que diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Quero destacar aqui essa segunda parte do verso 15. Os que receberam ou que recebem uma nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. Na versão anterior, não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como entender essa palavra? Hoje eu quero desafiar nós pensarmos que o amor de Cristo nos constrange a não viver para nós mesmos. Deus e Pai, essa é a tua palavra, e queremos sermos nessa noite lidos por ela. Fala ao nosso coração. Aquece com aquilo que o Senhor tem, apesar da minha limitação aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E aí, a sua vida está envolvida com o quê? Quero deixar bem claro que hoje essa palavra é uma palavra desafiadora, principalmente para aqueles que são dessa comunidade. Se por acaso você não é dessa comunidade, procure se localizar aí por onde você anda, de acordo com a sua fé em Jesus, sua experiência com Ele. Se você está aqui, você tem algum tipo de vivência com o Senhor Jesus, não é verdade? Então tente se enquadrar. Mas a minha fala é direcionada para a minha igreja. Esta palavra, amados, é uma palavra para despertar os filhos de Deus. Despertar de quê? Despertar de uma vida fechada nela mesma. Despertar para uma nova vida com nova perspectiva, como nós começamos a falar na semana passada. Nós estamos numa série de mensagens sobre esse tema que está estampado aqui no nosso palco. É um chamado a despertamento daqueles que já foram encontrados por Senhor Jesus. Eu digo mais que é despertar essas pessoas, aqueles que são alcançados do sono da morte existencial. Tem muita gente que vive essa vida, mas é como se estivesse morto. E o texto está chamando a gente para essa reflexão. E eu queria então dizer, amados, que Paulo está escrevendo e serve para nós, se ficou registrado na palavra. Paulo está escrevendo uma igreja que ela estava com grandes dificuldades no seu amor. E você há de concordar comigo que nós estamos vivendo uma época em crises. Uma crise se estabeleceu com relação ao que é o amor. Esta igreja que Paulo escreveu estava com sérias dificuldades no seu amor. Não é à toa que, se você está lembrando aí, o capítulo 13 de Paulo, né, vai dizer lá o grande poema sobre o amor recitado, cantado por diversas pessoas no decorrer da história. Essa igreja também estava com sérios problemas de foco na sua missão. Era uma comunidade que estava dispersa. Uma igreja dividida, com lutas e disputas internas. Corinto era uma igreja que estava se perdendo do Evangelho de Cristo. Essa é a conclusão que a gente percebe quando vai lendo que todas as duas cartas, as maiores que Paulo escreveu, sobre a ambiência interna dessa igreja. Essa igreja tinha sério problema, gente. Sérios problemas. Inclusive de relacionamentos, assim, até difícil de falar. Sexualidade torta naquela igreja. Aquela igreja, ela estava perdendo o Evangelho de Cristo, mesmo tendo grandes líderes, ensinadores, como o próprio Paulo, que fundou a igreja. E eu, olhando para esse texto, percebi que o maior inimigo daquela igreja era ela mesma. O maior inimigo daquela igreja era ela mesma, não era uma perseguição. Aquela igreja não estava passando por nenhuma perseguição que vinha de fora. E a conclusão que eu chego é que uma igreja sempre morre por dentro. Esse é o maior perigo da igreja. Quando ela morre por dentro, porque se você olhar pelos anais da história, a perseguição sempre esteve na escrita da história da igreja. A história da igreja é escrita com muito sangue, suor, lágrimas. Mas, amados, a perseguição sempre promoveu o crescimento e o vigor da igreja. Atualmente nós temos igrejas perseguidas, que são exemplo de fé para nós que vivemos uma sociedade confortável com a nossa fé. A história da igreja de Cristo, no decorrer dos séculos, foi marcada, sim, por inimigos externos, inimigos poderosos, mas nenhum deles foram capazes de acabar com a igreja. Quantos Césares, quantas pessoas poderosas, que levantaram-se no decorrer de 2000 anos. Quantas profecias para o fim da igreja. E a igreja veio sobrevivendo a todos esses ataques. Por quê, amados? Porque a maior ameaça de uma igreja é ela mesma. A Europa, berço dos grandes avivamentos, inclusive que inspirou pessoas que nós hoje temos grande admiração. A reforma protestante nasceu na Europa. Wesley trouxe avivamentos naquele local. É daquele ambiente geográfico que nós temos grandes inspirações, mas simplesmente as igrejas cristãs estão fechando as portas. O que aconteceu? Morreu por dentro. Este é o maior perigo da igreja. A maior ameaça da igreja não é Satanás, o inferno ou o mundo, mas ela mesma. São os seus próprios membros que matam a igreja. Você e eu, amados, lamentavelmente morremos primeiramente por dentro. Esta igreja, ela sofre constante perigo por causa de mim e de você. A fé, ela é roubada, ela é apagada aos poucos. Ninguém perde a fé da noite para o dia. A fé, ela vai sendo, perdendo-se, quando a gente começa a trocar um estilo de vida, da vida de Jesus, por um estilo de vida da qual nós reinamos. Nós queremos. E uma fé inoperante, ela atrofia. Alguém aqui já quebrou braço, pé, mão, que você precisa ficar engessado para curar. Quando você tira o gesso ou a tala, o que aconteceu com a sua mão? Ela se atrofia. Eu me lembro quando o garoto, eu quebrei o braço, fiquei praticamente 50 dias com o gesso. E eu me lembro quando um menino de 10 para 11 anos ficar engessado quase 50 dias, misericórdia daquela mãe, né? E eu me lembro que quando o médico foi tirar, eu uso a serrinha, o meu braço estava um palito. E eu não queria abrir porque ele estava atrofiado. E o médico falou, você tem que forçar, você tem que abrir. E aí, como doía aquilo? Uma fé, quando ela não é exercitada, uma fé inoperante, ela atrofia. E o que mata uma igreja é quando ela perde, então, o impulso da vida. Porque nós sabemos que a fé é aquilo que nos impulsiona. E nós já trabalhamos sobre o constrangimento, essa palavra. A luz do texto é aquilo que nos impulsiona. Amados, o impulso que vem do Espírito Santo, que move e renova os corações, é aquilo que nós desesperadamente precisamos ter como igreja. Porque se nós perdermos este impulso que vivifica a igreja, esse carisma que vem do Espírito Santo, que converte, que transforma, que aquece, que inspira crianças, jovens, adultos, idosos. Se nós perdermos a ação direta do Espírito Santo, nós vamos perder vida nessa igreja. A gente pode ter as atividades, a gente pode manter os encontros, mas simplesmente nós estaremos nos apagando aos poucos. Coisa boa é se nós conseguimos aprender com os erros dos outros. Que a gente seja muito, mas muito, como é que eu vou dizer, eu ia falar audaciosos, pode ser, né? muito audaciosos de olharmos para a nossa vida e perguntarmos a nós mesmos se de fato nós somos impulsionados, constrangidos por esse Espírito que se renova, que faz a renovação da igreja. A sua fé, a minha fé, ela deveria ser um testemunho de que o Espírito Santo está atuando em mim e em nós. O que mata uma igreja é quando ela perde o impulso da vida. E a vida de uma igreja é o avivar do Espírito Santo. Nós desejamos que crianças sejam despertadas aqui. Que os adolescentes se convertam e se entregam para os campos missionários. Que tenham plena consciência da vocação doada para o serviço do Senhor. Nós esperamos aqui que jovens sejam jovens que defendam a fé de uma forma e vivam essa fé. Que adultos sejam alimentados por esperanças e que idosos jamais percam a capacidade de influenciar pela história vivida diante do Senhor. Amados, uma igreja, ela morre de paralisia. Quando não há mais senso de pecado, quando o arrependimento é trocado por justificativas, argumentos e conformismo, isso atrofia e mata uma igreja. Isso paralisa a igreja. Porque se nós sabemos que o Espírito Santo que aviva a igreja é aquele que nos convence de... Primeira coisa, nos convence do pecado. Se tem um sinal que nós podemos ver se a nossa igreja ela está vivendo ou morrendo, você se lembra aí qual foi o último pecado que você confessou com sinceridade e caiu de joelhos por ele? Confissão, arrependimento, não justificativas, conformismo. E quando eu olho para o texto bíblico, eu vejo uma chamada para despertamento, e eu quero chamar aqui um despertamento, uma atenção, atenção igreja. Olhe para o texto, atenção igreja. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. Esta frase é uma definição do que nós somos. Eu pensei em uma figura que poderia expressar o que eu estou tentando dizer. E eu pensei em quatro setas da vida de uma igreja. Vai ser projetado aí para você. A igreja, ela tem quatro setas. Uma para cima, uma para fora, uma para frente e uma para baixo. A seta para cima de uma igreja é aquela que direciona a adoração. A igreja existe para adorar o Senhor. A seta é para cima porque nós erguemos nossos olhares, nossa energia, nossa força. De onde ela ganha energia, força, sentido de vida? Para cima. Agora, a igreja também tem uma seta para baixo, que nos coloca de joelho em contrição, que nos faz olhar para nós mesmos diante da grandeza desse Deus a qual nós adoramos. Uma igreja é o local que precisa ter senso de contrição, de arrependimento, cair de joelhos. A ONU não foi chamada para cair de joelhos, amados. Nós fomos para interceder e orar. A igreja, ela olha para cima em adoração, ela olha para baixo em direção à contrição. E ela olha para frente com relação à sua missão. Nós nascemos com uma missão. De quem? De Jesus Cristo, dono da igreja. Nós nascemos para ir. Nós nascemos para estarmos à frente, sempre levando. Essa é a missão apostólica da igreja. Ir para frente, em missão. E a igreja também, ela é chamada para fora, o testemunho da igreja. A igreja, ela precisa deixar o seu rastro na história, o testemunho do Senhor Jesus. Por isso que se nós perdermos a missão da igreja, nós vamos perder o nosso testemunho. Está no horizonte isso aí. Se nós invertermos essas setas, qualquer uma dessas setas se virar para dentro, para ela mesma, é suicídio dessa casa. E sempre foi assim. Se a igreja inverter qualquer uma dessas setas, ela se perde. A adoração se perde quando não há contrição, o testemunho se perde quando não há missão. Amados, a igreja nasce para viver fora dela mesma. Inclusive o significado da palavra igreja, no grego, é exatamente isso. Aqueles que se reúnem para sair. Sair em missão. Aqueles que se encontram para ter um assunto em comum para ir. É a eclesia. Nós somos chamados para viver para fora de nós mesmos. Isso está na gênese da nossa identidade. Por isso que Jesus fala, então vocês vão indo pelo mundo, pregai o evangelho, testemunhai, fazei discípulo. E não percam a fé, porque eu vou estar com vocês até enquanto existir fôlego de vida. Em outro momento, Jesus falou assim, quando vocês entenderem que eu sou a base da igreja, nem as portas do inferno vão prevalecer contra vocês. Está lá, Mateus 16. Amados, viver para fora de nós mesmos, perder isso é perder a nossa identidade. Se isso não é... Se isso não for a nossa marca, amados, nós precisamos urgentemente voltar à primeira pergunta. Por que que a vida vale a pena? Com que nós temos nos ocupado? E eu fiquei pensando que não é algo muito difícil de nós identificarmos hoje. O quê? Vidas perdidas. Pessoas que não sabem para que existem. Você há de convir comigo que hoje em dia é algo que acontece com muita frequência. Inclusive, igrejas que se perdem. Qual é a principal marca do nosso tempo? Me ajuda a pensar aí. Nós estamos com um seríssimo problema de identidade. Por isso que o nosso amor está defeituoso. A principal marca, ou uma das grandes marcas do nosso tempo, amado, são vidas voltadas para si mesmas. Seus próprios interesses, suas vontades, seus sentimentos. Gente erguida numa estrutura de vidraça. Frágil. Que se quebra a qualquer contrariedade. Vivemos tempos onde ninguém suporta ser contrariado. Adultos, crianças, ficam mimados, bate o pezinho, vira, quer sair correndo. Estruturas erguidas em vidraças. Não aguentam uma pressão. Gente tão fechada em si mesmas, que os relacionamentos ficam melindrados a qualquer momento por qualquer coisa. Tão fechado em si mesmo, com as suas vontades, desejos, sentimentos, que não tem espaço para criar relacionamentos de fato estável, durável. Aquilo que Zygmunt Bauman, o nome dele é assim, né? Já disse que hoje nós vivemos laços propositadamente frouxos. Intencionalmente frouxos. É a sociedade líquida que ele diz. É onde nós temos baixa conexão. Não é esse o nosso tempo? Nós não nós não queremos muito relacionamentos com os diferentes, com os outros. Estamos fechados em nós mesmos. E achando que esse fechamento em nós mesmos, com baixa conexão, vai nos poupar, vai nos ajudar, estamos perdendo vida, amados. Uma igreja voltada para ela mesma vai ter a pior consequência do mundo, porque é uma crise. E ela vai viver algo que não é, para a qual ela não foi chamada. Igreja chamada para viver fora dela mesma. Talvez você conheça o Mar Morto. Não você conheça, não sei se você esteve lá. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você sabe do Mar Morto. O Mar Morto ele está na divisa de Israel com Palestina e Jordânia. Está ali na famosa Terra Santa. E ele tem esse nome, Mar Morto, porque ele tem uma característica muito interessante, muito especial dele. Simplesmente ele não apresenta condições para manter vida nele. O que acontece com o Mar Morto, e por isso que ele tem esse nome, é que ele é um mar fechado. Ele retém toda a água que ele recebe do Rio Jordão, que o abastece, e ele então não está ligado a nenhum oceano. E ele vai fechando e ele vai se tornando então cada vez mais com alto grau de salinidade, e isso vai matando a possibilidade de gerar vida. Por isso que ele é mar morto, ele impede a procriação de vida. E o mar morto é assim porque ele não compartilha. Ele é assim porque ele não se renova. Ele é morto. Amado, isso deve ser um alerta para nós. Não sermos mar morto. Só recebe. Só quer receber. Só quer receber. Mas está fechado em si mesmo. Não quer repartir. Amados, um alerta para nós, não vivermos para nós mesmos. Atenção, igreja, ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. E eu queria já finalizar com duas reflexões. Primeiro, dois aspectos. Eu quero primeiro olhar o aspecto pessoal, que compete só você e eu fazermos. Mas também eu quero olhar o aspecto coletivo, o aspecto comunitário, do que essa palavra falou comigo. Em ambos aspectos, nós precisamos passar pelo constrangimento do amor de Cristo. Em ambos aspectos, pessoal e coletivo, nós precisamos passar pelo constrangimento do amor de Cristo. Sermos constrangidos, impulsionados pelo amor de Cristo. Você está comigo até agora? É? Então vamos pensar primeiramente em nós, pessoa, no singular. Antes, porém, eu quero lembrar algo para você. Qual é a ponte que nos liga a Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é de onde vem a fonte que nós precisamos da vida. E eu queria desafiar você a pensar que Cristo precisa ser a ponte que liga você às demais pessoas. Essa é a nova vida. Se nós estivermos com um paradigma errado, a gente pode até achar que estamos recebendo da fonte. Mas se nós não transmitimos isso, pode ser que tenha alguma coisa equivocada em nós. Sabe o que vai mudar a gente? O amor de Cristo, que vai nos constranger a levantarmos daqui dispostos a vivermos uma vida nova que o Espírito Santo tem para nós. Então, a vida pessoal, pensando na sua vida, pode pensar, eu não leio o pensamento, e o Espírito Santo o lê. Ele está doido para ler a sua vida junto com você. aqui não tem hipnose, não tem regressão, não tem inconsciente, aqui nós trabalhamos com consciência diante de Deus. E eu queria desafiar você a pensar na sua vida, só você pode fazer isso. Depois você compartilha em casa, passa vergonha só na frente da esposa, do pai, etc. Mas agora é você diante de Deus, pense aí. Cada um olhando para a sua condição. E para ajudar você, eu pensei numa parábola que Jesus contou. Jesus era fantástico. E ele contou uma parábola que eu quero dividir com você, que está lá em João 12, a partir do 24. Jesus nunca foi de jogar a conversa fora. Nós falamos isso aqui um bom tempo. Então, hoje, imagina, Jesus não joga a conversa fora. E ele está jogando aí essa conversa para nós jogarmos essa conversa para dentro de nós. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, the chosen. Pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Gente, é muito profundo isso. Sim ou não? Se a gente resolver abrir essa cebola aqui, nós vamos chorar mesmo. Porque é muita informação boa. E eu quero começar com alguém também que me faz chorar. C.S. Lewis, ele tem uma frase fantástica. Ele diz assim: morra antes de morrer. Não há nenhuma chance depois. Vamos lembrar do texto? Para aqueles que receberam a vida, a nova vida, possam deixar de viver para si mesmo. É que Jesus está dizendo. Se não morrer, o grão não vai produzir. Enquanto estiver fechado em si mesmo, vai morrer só, sem produzir nada. Amados, isso significa que se nós não morrermos para nós mesmos, fatalmente vamos perder a nossa vida, e já estamos perdendo vida. É urgente. Sabe por que é urgente? Porque o tempo passa, o vigor passa, a juventude passa, as oportunidades passam. E a gente fica preso em nós mesmos, sem compartilhar a vida. Então, meu desafio para mim, para você, para todos nós, diante dessa palavra, olhe para a sua vida. Seu tempo, seus investimentos, sua atenção, seus projetos. Olhe para suas roupas. O que elas comunicam? Seu corpo, suas conversas, seus assuntos, suas redes sociais. Amados, a gente não pode brincar de vida. Está passando, está acabando. E o maior inimigo não é quem está lá fora, os políticos, o STF. Esses caras são lá deles. Nós precisamos entender se nós somos grão de trigo que morre para nós mesmos, para que a vida nos impulsione, a vida do Senhor Jesus. Só você pode avaliar isso. Seu tempo, seu investimento, seu projeto. Qual o foco, sua conversa, seus assuntos. Você é capaz de dizer com honestidade que vive, que não vive para si mesmo? Se fôssemos colocar em percentual, não, eu vivo 100%, 90%, 80%. Resolve a equação com Deus. A minha pergunta é: onde é que você está na sua caminhada da nova vida que você recebeu de Cristo? O texto diz: aqueles que receberam a nova vida, não vivam para si mesmos. Pensando na coletividade, na comunidade, agora fica mais fácil, né, que a gente lembra do outro, a média baixa. Você reparou que você e eu somos assim. Nós sempre achamos que somos melhores do que a média do grupo do qual nós pertencemos. Você acha que você entendeu mais que o outro? Que aquele problema é maior na vida do outro e não na sua? Que você já tem um pouco mais de experiência de vida do que o outro? Geralmente é assim. Por isso que você precisa fazer a sua avaliação pessoal. E resolve isso em Deus. Você resolvendo isso em Deus, você vai ser bênção. Vai me atingir, vai atingir o outro. Se eu resolver isso em Deus, vai ser bênção. Mas pensando aqui sobre a coletividade, não tem escapatória para nós, como igreja. Nós precisamos receber o sopro do Espírito Santo, de forma coletiva. Precisamos que Deus sopre aqui em nós o Espírito que vivifica a igreja. Nunca foi diferente na história. E eu me veio, na madrugada dessa semana, um texto. Como o grão de mostarda ilustrou a nossa vida, porque é uma semente, eu quero ler um outro texto para ilustrar sobre esta nova vida, e está lá em Ezequiel 37. Alerta, igreja. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor, soberano, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão a viver. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida, se levantaram e formaram um grande exército. A esperança para nós. Eu fiquei pensando sobre isso. A esperança para nós. Uma igreja não pode ser vale de ossos secos, amados. Somente a vida do Espírito Santo pode transformar ossos secos num grande exército. Deus sempre investiu em quem não é. Sempre. E aí, amados, nós não estamos perdidos. Podemos estar até ser ressequidos. Perdidos, não. Se nós clamarmos, ouvirmos atentamente, Deus pode fazer esse milagre. Onde é que nós estamos? Talvez a gente já passou da sequidão, talvez nós até já nos ajuntamos, mas pode ser que a gente ainda está na fase dos nervos, né, batendo um no outro. Mas estamos no processo. Quem sabe? Não estamos perdidos, irmãos. Então eu quero falar muito à minha amada igreja, essa que eu tento servir enquanto pastor. Eu não estou falando para outra igreja. Viva igreja, antes que morra. Eu estou parafraseando a frase do C.S. Lewis. Individualmente, você precisa morrer antes que você morra, para que o Espírito Santo fale e faça você uma vida com sentido. Mas igreja, viva antes que morra. Desperte e rejeite qualquer sinal de vale seco. Deixe o Espírito trazer a vida dele. Sequidão, mornidão, água parada, mesmice, paralisia, é vida que vive para si mesmo, só atrai parasitas. Não é isso que deve falar de nós. O que isso representa? Sequidão, mornidão, água parada, mesmice. É quando nós já não acreditamos mais nos milagres que o Senhor pode fazer no meio de nós, entre nós, por nós, para o reino. Quando eu acho que nós somos incapazes de viver aqui a graça do perdão, dada, doada, repartida. Quando nós não conseguimos mais entregar aquilo que acreditamos. Precisamos ser constrangidos pelo amor de Jesus, amados. Para que a gente não caia no conformismo de sermos vales de ossos secos. Ou que nós fiquemos só na metade. Ah, já foi grande coisa. Nós já temos nervo agora. Isso não é nada para aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Você se converteu? Aleluia! Está na hora agora de se juntar para se tornar junto com todos nesse processo de vida do Espírito Santo. Algo que Ele está vendo em nós. Somente o Espírito Santo faz isso. Ele vê um vale de ossos secos de um lado com o potencial de ser um grande exército. Somos chamados, amados, para andarmos em novidade de vida pelo poder da ressurreição. É isso que o texto está dizendo. Multiplicação e entrega é a nossa base. Entrega de frutos. É sair, doar, renovar, descobrir coisas novas em Deus, experimentar coisas novas com o Senhor. E mais importante, para o Senhor. Viver com Cristo e para Cristo. Vamos lembrar? Porque Ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Precisamos andar no paradigma da ressurreição. Mar morto não é o que fala de nós, vale de ossos secos não é o que fala de nós. Precisamos passar pelo constrangimento do amor de Cristo para sairmos de nós mesmos. Só podemos deixar de vivermos para nós mesmos se estivermos colados ao Senhor. Se tivermos a vida do Senhor. Se a ressurreição for o combustível da vida daquele que segue. E precisa ser o nosso. Então o paradigma para mim e para você dessa nova vida é a força da ressurreição. Que Deus nos abençoe. E que não esteja escrita na nossa lápide, mas esteja escrita na nossa missão de vida. Ele morreu por eles. E eles passaram a viver uma vida não mais para si mesmos, mas para aqueles por quem ele morreu e ressuscitou. Que essa seja a nossa missão de vida, que o Senhor abençoe aquilo que ele tem para você.